Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destejo Brasil deste domingo, 18 de fevereiro de 2024.
Olá a todos que nos acompanham direto de Tóquio, está começando mais um ponto de encontro aqui na Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Eu sou Everton Tomassi e nesta e na próxima edição vamos acompanhar reportagens que a nossa intrépida repórter Sônia Nakagawa fez no Brasil. Vamos ouvir.
Olá, amigos! Neste momento eu me encontro em Curitiba, capital do estado do Paraná. Nessa edição, para nos mostrar um lado pitoresco da cidade, ninguém melhor do que alguém que trabalha justamente no Instituto Municipal de Turismo. Nossa Cicerone é a Ana Teresa Castruppi, ou Tisa, como prefere ser chamada. Chegue mais, Tisa. Bem-vinda ao Ponto de Encontro mais uma vez, né? É um prazer reencontrá-la.
Oi, Sônia. Oi, Everton. Que bom estar aqui de novo com vocês. Dessa vez, agora, eu estou recebendo vocês na minha cidade.
Na nossa cidade, né, Tisa?
A nossa, né, Sônia?
No ano passado, em pleno verão japonês, a Tisa, juntamente com a sua filha, né, a Nina, foram nos visitar na emissora e participaram do Ponto de Encontro. Estão lembrados, ouvintes? Ela é neta de Teresa de Biase Wright, uma brasileira que entre os anos 1960 e 1970 morou por 12 anos no Japão e durante uma boa parte desse período trabalhou como apresentadora do serviço em português da rádio NHK. Vovó Teresa chegou a comandar um programa chamado Rapsódias de Tóquio e, segundo um livro de memórias que ela escreveu, era um programa que apresentava aos ouvintes do Brasil as novidades e curiosidades da capital japonesa. E como esse mundo dá voltas e a história se repete em nova versão, agora em 2024, a Tisa vai fazer o caminho inverso e falar aos ouvintes da NHK World Japan sobre o Japão que existe aqui na capital paranaense. Tisa, é com você.
Isso, né? O que tem de Japão aqui em Curitiba é muita coisa, é muita cultura, é muita paisagem, é muito centro cultural. A produção cultural japonesa aqui em Curitiba é vasta. E aqui na Praça do Japão a gente tem, além de uma praça muito bonita, com vários lagos, muitas sakuras plantadas, aliás, sakuras ofertadas pelo próprio imperador Hirohito e a imperatriz Michiko,
imperador
em pessoa.
Emérito, né?
Emérito, é. E foi oferta deles e foi construído um templo, um pagode, uma construção que é a exata cópia, a exata réplica do templo Kinkakuji.
Isso, do pavilhão dourado, né?
Que de Kyoto. Tem em Kyoto, é muito lindo.
Daí eu tô vendo até que tem um monumento ali, aquele monumento.
Tem, o monumento é uma escultura da artista Tomi Otake, ela é de origem japonesa, radicada aqui no Brasil e chama-se Sol e Lua. E ela representa que quando é sol aqui no Brasil, é lua no Japão. Quando é lua no Japão, é sol no Brasil. Então a gente está muito distante, literalmente do outro lado do mundo, mas tem muita coisa que nos une, que nos conecta. E essa vivência que a gente tem aqui em Curitiba de várias etnias que nos formam, que nos tornam uma cidade a cada esquina, isso para nós tem muito valor, é muito caro para a gente. E a gente tem uma série de eventos culturais aqui nessa praça. Então tem aula de cerimônia do chá, produção de artesanato de origem japonesa, tem algumas apresentações de taiko, de odori também, que é a comunidade Nikkei, radicada aqui em Curitiba, que nos presenteia a cidade. Que, aliás, depois eu vou te levar lá no Nikkei para você conhecer.
Você é a Cicerone de hoje, eu tô te seguindo.
Muito Japão, muita cultura, muito japonês, muitos segredos e novidades que só tem aqui.
Então vamos nessa. E Tisa, que espaço é esse, Tisa, aqui no Clube Nikkei?
Eles são campeões nacionais de karaokê.
E essa sala então, é uma sala onde eles treinam karaokê, não é?
Eles treinam, ensaiam, tá cheio de equipamento aqui, microfones, caixa de retorno.
Você já ensaiou aqui, Tisa? Você já ensaiou aquela música, a única música em japonês que você canta?
Não, Sônia, o meu konnichiwa kachan, eu só ensaio ele no banheiro, no chuveiro.
Bom, e o presidente do clube está aqui com a gente. É, conta pra gente, como que é essa atividade do karaokê aqui no Clube Nikkei?
Bom, o karaokê, nós temos os ensaios, né, no fim de semana, aos sábados e domingo, vem um sensei, né, um dos cantores...
Um professor, sensei no caso é professor,
né? No caso, professor, e onde os alunos trazem suas músicas, onde estão treinando, né, e todo mundo se reúne nesse ambiente aqui, de forma informal, o cantor vai lá, canta a música, o sensei corrige os erros, e assim todo mundo vai cantando. Normalmente aos sábados as crianças que vêm treinar, né? E no domingo o pessoal com mais idade que fica o dia inteiro aqui, daí tem confraterniza, também traz bebida.
Que legal, é um espaço de interação mesmo, né? Exatamente. Eu estou vendo que tem todo um equipamento, né, completo, e estou vendo aqui muitos troféus.
Exato.
Que são esses troféus aqui, imponentes, por sinal.
Esse último troféu aí foi uma conquista no ano passado, né? Foi um campeonato paranaense, e foram dois, né? O primeiro das crianças, onde consagramos campeões paranaenses, representando a região sul, né, que é Curitiba, Ponta Grossa, Castro, Paranaguá, né? E no outro campeonato foram os Toshiori, né, os idosos que foram lá e também conseguiram esse troféu de campeão paranaense.
Certo, então quer dizer que o Clube Nikkei, ele bota muita força nessa parte aí, musical.
Exatamente.
Estimular o karaokê, o pessoal soltar a voz.
Exato.
E as músicas são cantadas em japonês?
Sim, todas em japonês.
Que beleza. Que beleza. Aqui eu sei o que que é. Esse som aqui é som de?
Karatê, artes marciais. É muito rica toda a produção cultural e esportiva que acontece aqui dentro do Nikkei Clube.
Eu tô vendo que esse espaço aqui realmente é um dojo, né? É um local de treino de karatê, de judô.
Sim, os praticantes aqui participam de campeonatos, são premiados, tem lá galeria de troféus, o pessoal aqui é fera.
Né? E a sensei, a mestre, ela inclusive treinou no Japão, pelo jeito, né?
Pois é, ela é participante do NKK, o Nihon Karate Kyokai.
E como que é o nome desse grupo mesmo?
Rodo Takyu.
Pode explicar pra gente o que significa Rodo Takyu?
Rodo Takyu entende-se como rejuvenescer, né? De Ro de Rojin, Do de Doyo.
Ah, Rojin quer dizer idoso, não é?
Idoso, né? Doyo é sabe por quê, né? Doyo, então, Rodo Takyu. Como rejuvenescer.
Vamos rejuvenescer, voltar a ser criança.
Criança.
Jogando Takyu.
Jogando Takyu.
E Takyu seria o tênis de mesa.
Exatamente.
Ping-pong.
Isso.
E o senhor frequenta muito aqui o clube?
Eu frequento desde criança.
Desde criança? Que beleza. Quantos anos o senhor tem agora?
Eu vou fazer 80 agora.
Mas muito jovial. Então o segredo é jogar ping-pong.
Tem de mesa.
Ah,
né?
Que maravilha. Que maravilha. Muito bom. Estou passando agora por um campo de softball, né, presidente? Estou vendo as pessoas treinando ali. São jovens. Meninas lindas. E são campeões.
São campeões. Ganharam vários campeonatos brasileiros em 23. E o técnico, o seu Milton Kono, ele não está aqui hoje porque eles estão no Peru, nos representando num campeonato sub-16 internacional lá em Lima, o qual fomos campeões ontem.
Então, ontem, no caso, nós estamos gravando, hoje é dia 29 de janeiro, então foram campeões ontem, 28 de janeiro.
Estamos aguardando eles aqui para fazer uma festa.
Vai ter festa então hoje, né? Opa!
Aí vai começar daqui um pouquinho.
Kyogi kaishi!
Aí começa o jogo.
Aí começa o jogo.
batiza, e agora nós estamos aqui, o quê? Vendo pessoas veteranas, para não dizer outra coisa, né? Jogando o quê, Tisa?
Gate ball.
Gente, parece que eu estou numa praça do Japão. Pessoas da terceira idade jogando, né, essa atividade chamada de gate ball. É parecido com um cricket, né?
É, ele é um jogo de estratégia, de mira, um taco que parece também um taco de polo.
Isso.
Eu confesso para você, Sônia, que eu nunca tinha visto.
Eu vejo muito interessada. Isso no Japão. O lance é você enfiar a bolinha ali dentro daquele espacinho marcado, um portãozinho.
Uma trave,
olha.
Uma mini trave de gol.
Isso.
Brasileiro gosta de futebol, isso para mim é uma mini trave de gol.
Então, e a senhora joga? Eu estou aqui com uma desportista, pelo jeito. A senhora joga gatebol?
Já há mais de 20 anos.
Mais de 20 anos? Uh-huh. E frequenta o clube aqui?
Sim, sábado e domingo, sem falta.
Marca o ponto aqui. Quantos anos a senhora tem?
77.
E com essa juventude toda. Então o segredo é continuar jogando gatebol, não é?
Eu espero, né?
Ai, que maravilha, que coisa boa.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
Eu estou agora aqui com a Michi, a criadora do pastel, da coxinha em forma de capivara. Como é que surgiu essa ideia, Michi?
Surgiu na época da pandemia. Nós ficamos quase um mês sem trabalhar. Daí, quando as feiras voltaram, nosso movimento estava bem fraquinho. Daí eu comecei a fazer as capivaras no... Pra vitrine, né? Pra chamar atenção.
E chamou atenção e sucesso muito, total, né?
Tanto é que postaram nas redes sociais e viralizou e agora é um sucesso.
E são muito fofos. Sim. E deliciosos esses pastéis, essas coxinhas em formato de capivara, viu? Adorei! Tisa, que lugar é esse, Tisa? É uma oficina, pelo que eu estou vendo.
É um ateliê de forja. É um ateliê de forja de katana.
É? Você não me diga que eu vou encontrar aqui em Curitiba um forjador de espada katana.
Mais do que isso, você vai encontrar aqui um descendente direto da família dos últimos samurais forjadores de katana do Japão.
Meu Deus. Bom, ele já está aqui nos esperando. O senhor Edson Suemitsu.
Sim, eu mesmo, é Suemitsu.
O último samurai das araucárias.
É o que me chamam, né, de samurai das araucárias. Né?
Então, o senhor Suemitsu, o senhor pode nos mostrar algumas espadas? Essas que estão aqui são todas espadas que o senhor fez?
Isso.
De vários tamanhos?
Isso.
O senhor faz isso, assim, sob encomenda?
Sob encomenda.
Mas não é para qualquer um?
Não é para qualquer um.
Então explica direito. Como que é
assim,
isso?
Assim, eu sou muito espiritualista.
Sim.
Né? Se eu não gostar da pessoa, eu não faço.
Então...
Não é questão de ter dinheiro, ter o canê, não.
Não basta pagar?
Não basta pagar.
O que, que é necessário?
Tem que ter um bom coração.
Como é que o senhor avalia se a pessoa tem um bom coração ou não?
Todo mundo tem uma coisa, chama-se aura. Aura.
Sim.
Né? Então, eu consigo ver a aura das pessoas. É um dom que nasceu comigo.
Sim.
Né? Uhum. E esse dom eu herdei da minha mãe. Né? Do meu pai também.
Uhum.
Então tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm caráter. Então, tem que ter caráter. Primeiro que eu não vou entregar algo que eu fiz muita oração para uma pessoa que não merece, né? Uhum. Não tem caráter.
Uhum.
Né? Às vezes tem pessoa que não tem condições de ter e merece, ganha de presente às vezes.
Que bonito isso.
É. Então, eu estou fazendo um katana agora, né, vou começar a fazer. Ela é uma japonesa loira. Né?
Ela uma japonesa loira.
Ela, na verdade, é um chefe de cozinha, né?
Uhum.
Morou no Rio, tudo. Uma pessoa, assim, que tem uma espiritualidade muito boa. Né? A alma dela é Nihonji.
Uhum.
A alma dela é japonesa. Então... Uhum. Vai ser uma surpresa pra ela.
Ah, né? Ela vai ganhar uma espada katana.
Vai. Ela financeiramente não tem condições de ter.
Né?
Vai ganhar uma espada.
Sim, então, né? Logo mais vamos acompanhar o processo.
Ela
vai nos mostrar como é que faz uma espada. Qual a temperatura máxima que o senhor consegue aqui?
Aqui é 1000 graus.
1000 graus Celsius.
Isso. 1000 graus.
que é a temperatura necessária para começar a forja.
Isso, para começar a forja. A temperatura é mais que isso, aí ele queima o aço, né?
Uhum.
Então, como utiliza um aço moderno, ele não há necessidade de uma temperatura tão alta assim. Daí já dá para começar o trabalho de forjamento, né?
Quanto tempo é necessário desde o início até a finalização de uma espada katana?
De 30 a 40 dias.
E trabalhando
todo dia?
Todo dia.
Todo dia.
Mas quantas horas por dia?
Olha, umas 6, 7 horas por dia.
Então é o processo de malhar o ferro, moldar,
bem,
malhar?
Bem demorado, bem artesanal mesmo, né?
Uhum.
Não tem muita coisa moderna, é no martelo mesmo.
É um método bem rudimentar.
É por isso que ela tem valor.
Certo. Gente, eu tô aqui já virando um churrasquinho diante da porta. É um fogo muito forte, tá muito quente aqui. Retorna ao forno.
E agora vai, assim, é a abreviação do trabalho. Isso aqui seria mais ou menos uma etapa final.
Sim.
Né? Na verdade, uma vez que tira do fogo, não pode pôr nada, só no final.
Sim.
Aí estraga uma
coisa. E aí o processo seguinte seria o quê? A lima?
É, seria aqui.
A lixa, no caso.
É.
Água é um elemento essencial no processo,
água,
não é?
A água faz a parte da abrasividade. Da,
né? Água e fogo.
É.
E essa base de pedra, senhor Semite, é uma pedra qualquer?
Não, é uma pedra que eu trouxe lá de Minas. Minas Gerais. Antigamente usava muito para afiar ferramentas.
E com essa você faz aqui o fio da lâmina?
É, aqui faz o polimento.
Uhum.
Faz o polimento inicial, né, e o polimento final em cima dessa outra pedra aqui. Né?
Então no total são quantas? Quantas pedras de polimento?
Vai 5.
5.
É, aí ó, tem tudo do
Japão. E essa é made in Japan, essa pedra?
Tudo do Japão, né? A última que eu uso é essa aqui.
Essa é a final?
É, essa é a final.
Essa que dá o brilho?
É, essa aqui chama grana 5 mil. E aqui vai uma semana.
Uma semana nesse processo?
É uma semana nesse
processo. É muita paciência, hein, senhor Femitsu?
É, uma semana, às vezes vai até mais.
E enquanto o senhor está nesse processo de polimento da lâmina, o que ele passa pela cabeça?
Na verdade, não passa muita coisa, eu faço oração, né? É, faz oração para os ancestrais da pessoa que encomendou a espada.
Ah, então a espada que você fabrica tem mais a função de amuleto de proteção?
É.
Não é uma arma de guerra?
Não é. Né? Guerra, meus antepassados já fizeram muito, né? Hoje a espada tem função espiritual, assim, de proteção.
Puxa, que bacana, hein? Olha, eu confesso que eu queria muito ter ido nessa viagem também, mas, bom, fica para uma outra oportunidade, né? Então, pessoal, não percam a próxima edição para conhecerem um pouco mais do Japão que existe em Curitiba, capital do Paraná. E escreva para a gente para dizer se você gostou dessa edição e também contar se a sua cidade ou região também tem algum laço com a Terra do Sol Nascente. A gente está aguardando, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Até sempre. Sayonara!
No ar, Rádio DX, na Palavra Alegre. Direto dos transmissores da World Christian Broadcasting, Madagascar, África Oriental. Apresentação, Danilo Nonato.
Are we teaching the truth in love?
Olá, eu sou Danilo Nonato. Está entrando no ar, aqui pela World Christian Broadcasting, Palavra Alegre, serviço em língua portuguesa. Em ondas curtas, na frequência de 9.765 kHz e, claro, em nosso aplicativo e na internet, mais uma edição do programa Rádio DX. E hoje tem participação especial o meu amigo Antônio Argolo, de Jequié, na Bahia, tem a sua primeira participação aqui no programa Rádio DX. O Antônio, que é professor, além de colecionador de vários itens do rádio amadorismo. E eu já chamo ele, Antônio Argolo, direto de Jequié, na Bahia.
Olá, ouvinte da Rádio Palavra Alegre, programa Rádio DX. Aqui quem fala é Antônio Argolo. Sou ouvinte dessa emissora, a qual agradeço pelo convite, especialmente ao amigo Danilo Nonato e ao jornalista Rômulo Dante. Nossos votos de feliz 2024, acompanhado pela satisfação de poder falar através das transmissões internacionais e ondas curtas da Madagascar, o World Voice. Bem, hoje quero falar um pouco sobre nós, ouvintes, afinal é o rádio que nos une, a sintonia de um mundo sensível ao prazer da audição. Essa experiência como ouvinte foi importante durante a minha infância. Hoje, sou pesquisador da sintonia internacional em língua portuguesa. O rádio me guiou desde a educação inicial, a escolha da graduação até o mestrado. Também contribuiu com a temática através do livro Imagens do Rádio, lançado em 2018, por meio de um edital acadêmico da Editora UF. Eu acredito que a maioria dos ouvintes possui histórias bem parecidas com a minha, afinal, elas também aparecem nas páginas do livro que escrevi. Essas histórias vão desde a curiosidade quando ligamos o receptor de ondas curtas, aí segue a descoberta de países estrangeiros falando em nossa própria língua, o português. Também é fascinante receber as primeiras correspondências postais dessas emissoras, geralmente repletas de presentes e até mesmo de um cartão que conhecemos por QSL. A expectativa do ouvir os programas favoritos, também escutar o próprio nome sendo pronunciado no microfone de um país distante. Tudo isso passa a ser uma experiência muito emocionante para um ouvinte. Essas expectativas que gravitam sobre a audiência geram um imaginário que eu conceituo como imagens do rádio. Você que me ouve agora, certamente já notou o rádio sendo comparado com um tambor tribal. Isso porque o tambor era instrumento valioso nas comunidades antigas, que se utilizava dessas percussões para mandar uma mensagem à distância, logo, reunindo pessoas ao redor do tambor para cantar, dançar, praticar a fé e exercer o poder da palavra. Os tempos mudaram, mas o homem continua o mesmo. O rádio tomou para si não apenas a comunicação oral, mas nos aproximou da própria natureza humana. Sem sair das nossas casas, é possível nos conectar com lugares mais remotos do mundo para ouvir outras culturas. O rádio representa a face de um amigo que não pode ser visto. Basta fecharmos os olhos para utilizar a imaginação e compreender suas mensagens. O rádio faz parte dos ritos coletivos quando o ouvinte liga o receptor e se prepara mentalmente para escutar outros países. Somos envolvidos pelas vozes dos comunicadores, pela emoção das suas narrativas, pelas canções exóticas e até mesmo das lembranças que elas evocam. São essa experiência com ouvir que aproxima a audiência de um quadro de imagem que se amplia através da imaginação e do imaginário coletivo. Isso nos lembra das transmissões internacionais de ondas curtas na época da Guerra Fria, época quando o rádio surgiu como instrumento de propaganda política e militar. E para além desse esforço, as pessoas também ouviam música nos campos de batalhas, cantavam as canções do rádio, exercitavam a fé e sonhavam com um novo mundo. O rádio estimulou o consciente coletivo através de uma série de arquétipos, do herói que vence as batalhas, de uma sonata que atinge a órbita terrestre, um ídolo da música pop, desde o desejo de recuperar o tempo mítico das estruturas políticas e religiosas, até mesmo estimular os direitos humanos para uma cultura de paz. Como dizia o poeta, o tempo não para. Mesmo diante do avanço tecnológico, o rádio continua na linha do tempo, cumprindo um papel definitivo nas sociedades modernas. A arte de estimular o equilíbrio mental através da importância do ouvir. Fico impressionado quando ligo o rádio ou revisito arquivos de materiais recebidos para notar que essa compreensão do mundo vai além da própria natureza da radioescuta. Ela acontece de uma forma inconsciente, sem que o ouvinte perceba o lado mágico da audição, numa tentativa de despertar o que mais de humano existe dentro do homem. É dessa forma, e sempre que possível, vamos nos encontrar nessa mesma emissora e nessa mesma sintonia para uma conversa afinada sobre o assunto. Até lá e um grande abraço.
Obrigado, Antônio Argolo. Semana que vem está de volta aqui na Palavra Alegre. E agora eu convido o meu amigo Célio Romais, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com mais um programa aqui no Rádio DX da Palavra Alegre.
Alô, Danilo Nonato, obrigado pela atenção. Vamos então às informações desta semana aqui no Rádio DX. E agora, as informações. A homenagem à Rádio Andorra fez mais uma transmissão especial no dia 1º de janeiro em ondas curtas, às 20 horas, no horário de Brasília, em 7.540 kHz, via transmissor na Armênia. Os ouvintes na Europa tiveram dificuldade em sintonizar a transmissão, que só ficou melhor depois das 22 horas no tempo universal. Em Mairiporã, São Paulo, Sérgio Partamian gravou um trecho desta transmissão. Vamos ouvir? E recordamos que o Serviço Mundial da Rádio Tailândia anunciou mudanças de horários e frequências a partir do passado 1º de janeiro. A frequência de 13.750 kHz está sendo usada nas emissões em inglês às 0 e 2 horas no tempo universal, ou seja, às 21 horas e 23 horas no horário de Brasília. E a emissora norte-americana WWCR prossegue tendo sérios problemas de áudio em 15.825 kHz. É uma lástima. Já aqui no Brasil, a Rádio Cultura do Pará de Belém, no estado do Pará, está inativa na frequência de 4.885 kHz. É uma lástima. Ainda sobre a Rádio Clube do Pará, segundo Ian José da Silva, ela estaria operando nesta frequência usando uma medida liminar. E agora a última informação. A Rádio Havana Cuba é uma das poucas emissoras que transmite em Esperanto. Foi escutada nesta língua no dia 1º de janeiro em 11.760 kHz às 21h30 no tempo universal, ou seja, 18h30 no horário de Brasília. O Esperanto é uma língua internacional planejada, muito usada em convenções internacionais. A ideia de seu criador, um polonês, era fornecer uma alternativa para a comunicação internacional que fosse neutra, não pertencesse a nenhuma nação ou grupo étnico. Bom, amigos, por hoje era isso. De Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, onde passamos um período de recesso de início de ano, falou Célio Romais. Boas escutas a todos.
Bom, pessoal, no início do programa, quando eu chamei meu amigo Antônio Argolo, de Jequié, na Bahia, eu falei que ele era do rádio amadorismo, na verdade, da rádio escuta. O Antônio é um grande pesquisador da rádio escuta e eu estou muito feliz que ele está fazendo parte aqui, a partir de agora, com a gente no programa Rádio DX. É um estudioso, uma pessoa muito importante para a rádio escuta e para o DXismo no Brasil e no mundo, tá bem? Vamos falar um pouco sobre a Rádio Guaíba, que ela passou por problemas em suas transmissões devido a uma chuva muito forte ocorrida em meados de janeiro lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A Rádio Guaíba, que opera em 101.3 FM em AM 720 em Porto Alegre, enfrentou problemas em suas operações devido à forte tempestade em meados de janeiro. Então, portanto, principalmente as transmissões do AM, tá? E os conteúdos também do digital, enfim. A coisa foi complicada lá, já que Porto Alegre viveu algumas horas, grandes períodos sem energia elétrica devido a uma chuva forte e impactou, portanto, na transmissão da Rádio Guaíba do AM. Muita gente ficou até preocupado. Epa, será que saiu do ar? Mas não. Na verdade, foi somente um problema no AM devido às fortes chuvas. E tem novidade no Dial em Minas Gerais, no município de Ubá, que passou por uma recente expansão. Trata-se da 93.7 FM, estação que foi percebida no ar nos últimos dias e que segue em caráter experimental. Segundo informações extraoficiais, o canal seria controlado pelo grupo Líder de Comunicação e entraria em operação como Líder FM. A novidade foi relatada em janeiro e aí estamos aguardando para ver se o grupo Líder, que já tem algumas emissoras em João Molevade, em Viçosa e também em Ponte Nova, em Minas Gerais, estaria expandindo aí para a região de Ubá com uma nova Líder FM, tá bem? Nosso programa fica por aqui, eu volto no próximo fim de semana. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe. Com direção do jornalista Rômulo Dante, finalizamos por aqui mais uma edição do programa Rádio DX. Um grande abraço.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Mais uma vez, o ex-presidente Donald Trump está nas manchetes do mundo inteiro, principalmente da Europa. Assim como no primeiro mandato, quando ele falou algumas vezes criticando fortemente a OTAN, e apesar de não defender diretamente, mas sempre com uma posição muito amigável em relação à Rússia, novamente, o ex-presidente Trump ele voltou à carga contra a OTAN. A grande pergunta é, muita gente, muitos especialistas, apesar de toda a revolta que gerou entre europeus, membros, países membros da aliança, muitos também sabem que o Donald Trump ele tem um hábito recorrente de falar coisas bombásticas para gerar manchete que na prática nunca acabam ocorrendo, como a grande maioria das coisas que ele falou durante a primeira campanha presidencial no qual ele ganhou, e que de todos os desejos que ele gostaria de fazer, muitos pouquíssimos foram concretizados enquanto presidente. Agora, voltando à carga contra a OTAN, durante um discurso na Carolina do Sul, o ex-presidente Trump, candidato a presidente, ele falou que não vê nenhum problema em que os países que não colaboram financeiramente à altura dentro da OTAN merecem sim ser invadidos. Não é a primeira vez que o Trump ele demonstra uma flexibilidade muito exagerada em relação à Rússia. Ele evita a qualquer custo criticar o presidente russo Vladimir Putin e também evita a qualquer custo condenar a invasão na Ucrânia. A OTAN, como nós sabemos, é uma aliança militar muito importante que, entre outras coisas, ela depende muito da posição, do fortalecimento, do dinheiro e de tudo aquilo, e da coordenação dos Estados Unidos. A aliança que tem o secretário-geral Jens Stoltenberg como seu secretário-geral, ela passou nos últimos 24 meses a olhar não só para a questão europeia, com foco na Rússia, como tem sido historicamente e tradicionalmente, mas também passou a observar para a questão da região do Indo-Pacífico, tendo a China como alvo. Então a OTAN, ao longo dos últimos 2 anos, ela acabou ganhando muita influência, ela acabou se revitalizando de uma forma que não acontecia há anos. Em parte, pode-se agradecer ao ex-presidente Trump ter trazido novamente a importância da aliança para o noticiário, até porque as suas críticas em relação à falta de importância estratégica da OTAN que ele fez antes da invasão russa à Ucrânia, acabou trazendo muita atenção para o funcionamento da aliança e que, de certa forma, acabou gerando um efeito contrário, fazendo com que a OTAN ela nunca estivesse tão relevante e tão influente como organização desde o fim da Guerra Fria. Se o alvo não é mais somente a Rússia, mas também passa a ter a China como, não um alvo primordial, mas um ponto importante de observação, um ponto de interrogação que fica é como que ficaria o funcionamento da aliança caso o Donald Trump vença as eleições no qual ele tem demonstrado que é um fortíssimo candidato. Se ele vencer as eleições, a narrativa vai continuar sendo a que nós estamos acostumados, a de atacar, de criticar, de ameaçar sair, etc. Na prática é difícil que ele faça isso, até porque ele teria toda uma equipe de pragmáticos que não corroborariam com essa ideia esdrúxula de deixar a aliança, mas o fato dele acabar falando muito sobre a OTAN, indiretamente ele acaba também ajudando a organização, porque ele atrai mais atenção para ela. E atraindo atenção para a OTAN, fica mais evidente a importância dessa aliança, não só na contenção da Rússia, mas também numa eventual contenção chinesa. Agora, um dos grandes problemas é se Trump decidir, de fato, tomar algumas ações que prejudicam fortemente o funcionamento da aliança. E aí a questão ficaria muito complexa e poderia colocar tudo a perder, e seria absolutamente tudo que o ex-presidente, que o presidente Putin desejaria. Um abraço a todos.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.